Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Ninar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Manual de Anestesia Veterinária, Procedimentos e Conduta Serviço de Anestesia da FMVZ-USP. É uma obra técnica de 2024, coordenada por Aline Magalhães Ambrosio e Denise Tabac Fantoni, voltada principalmente à anestesia de pequenos animais. Em 17 capítulos, o livro reúne fundamentos e aplicações clínicas para apoiar o planejamento, a execução e o acompanhamento anestésico de cães e gatos. Sua proposta não se limita à descrição de fármacos ou técnicas isoladas, articula anestesia intravenosa e inalatória, bloqueios locorregionais, manejo da dor aguda pós-operatória, hemoterapia e ventilação mecânica. O conteúdo é apresentado a partir da experiência do Serviço de Anestesia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, em diálogo com estudos internacionais e publicações das autoras. Assim, o manual se posiciona como material de consulta e formação, com ênfase em condutas aplicáveis à rotina hospitalar e à tomada de decisão clínica responsável. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, planejamento anestésico como base para reduzir riscos em cães e gatos. O eixo central de um manual de anestesia não é apenas induzir inconsciência, mas estruturar uma conduta segura diante das necessidades de cada paciente e procedimento. Ao abordar os fundamentos que sustentam a anestesia intravenosa e inalatória, a obra direciona a atenção para o encadeamento clínico entre avaliação, escolha técnica, manutenção e recuperação. Esse enfoque é particularmente relevante em pequenos animais, nos quais espécie porte, estado fisiológico e condição clínica podem alterar de forma importante a resposta aos agentes anestésicos. A utilidade prática do livro decorre de tratar a anestesia como processo contínuo, e não como uma sequência automática de doses. Uma técnica adequada depende de objetivos definidos, compatibilidade entre método e intervenção prevista, além de vigilância das alterações que ocorrem durante o atendimento. Ao reunir condutas aplicáveis, o manual ajuda o leitor a compreender por que a seleção de protocolos deve ser individualizada e por que decisões anestésicas exigem integração com a clínica e a cirurgia. Essa perspectiva também evita uma visão simplificada de fármacos como soluções universais. O valor formativo está em aproximar conhecimento técnico e julgamento profissional, condição indispensável para prevenir complicações, reconhecer limitações e sustentar decisões mais coerentes na rotina veterinária. Em segundo lugar, anestesia intravenosa e inalatória vistas como modalidades complementares. A presença de anestesia intravenosa e inalatória entre os temas fundamentais indica uma abordagem abrangente das modalidades mais frequentes na prática de pequenos animais. Em vez de pressupor que uma técnica substitua integralmente a outra, o estudo dessas opções permite analisar seus papéis no protocolo anestésico. A via intravenosa é central para diferentes etapas do manejo e requer domínio de critérios de escolha. Quanto à anestesia inalatória, integra a manutenção em numerosos contextos hospitalares. A relevância do manual está em apresentar essas bases junto às condutas clínicas, evitando que o leitor trate a técnica como um procedimento desvinculado do paciente. A escolha de uma modalidade precisa considerar duração e natureza da intervenção, condições clínicas, recursos disponíveis e necessidade de acompanhamento. Ao situar o tema em uma obra que também discute dor, ventilação e procedimentos especiais, as autoras reforçam que o plano anestésico deve ser entendido de maneira integrada. Essa organização é útil para estudantes, pois oferece uma estrutura para relacionar princípios aprendidos em sala de aula às situações clínicas. Para profissionais, favorece a revisão sistemática de decisões rotineiras e a atualização de práticas. O foco aplicado foi apoiado tanto em literatura internacional quanto na experiência hospitalar das organizadoras e colaboradores. É um diferencial para transformar conceitos farmacológicos e técnicos em condutas clinicamente justificadas. Em terceiro lugar, bloqueios locorregionais ampliam a abordagem multimodal do procedimento. Os bloqueios locorregionais ocupam um lugar próprio entre os procedimentos especiais tratados pelo livro, o que evidencia sua importância no cuidado anestésico contemporâneo. essas técnicas não devem ser vistas simplesmente como etapas adicionais quando indicadas e executadas de forma apropriada. Integram um planejamento analgésico e anestésico ao atuar sobre a transmissão do estímulo doloroso em regiões específicas. A inclusão do tema é relevante porque exige mais do que conhecer um ponto de aplicação. Pressupõe compreensão da indicação, da anatomia envolvida, dos objetivos do bloqueio e da sua inserção no conjunto do protocolo. Em uma rotina de pequenos animais, essa perspectiva contribui para evitar a dependência de uma única estratégia para controlar respostas ao estímulo cirúrgico. O manual parece priorizar a aplicabilidade das técnicas e das drogas em cada caso, segundo a apresentação editorial. Aspecto essencial em um assunto no qual a segurança depende de avaliação criteriosa. A discussão de bloqueios também se conecta diretamente à recuperação, pois o manejo da nocicepção não termina quando o procedimento é concluído, para o leitor. O ganho está em reconhecer que anestesia geral e analgesia regional podem compor uma estratégia coordenada, com decisões guiadas pelo tipo de cirurgia e pelas características do paciente. A abordagem didática favorece, portanto, o desenvolvimento gradual de competência técnica sem reduzir procedimentos especializados a instruções descontextualizadas. Em quarto lugar, dor aguda pós-operatória como continuidade do cuidado anestésico, ao incluir o tratamento da dor aguda pós-operatória entre seus capítulos. O manual delimita uma noção clínica mais ampla de anestesia, a responsabilidade do anestesista alcança o período posterior à cirurgia. A dor aguda não é um detalhe secundário da recuperação, pois interfere no bem-estar do animal e demanda avaliação organizada para que a conduta seja proporcional ao procedimento e ao quadro do paciente. A importância desse tema está na necessidade de planejar a analgesia antes, durante e após a intervenção, em vez de reagir somente quando os sinais de desconforto se tornam evidentes. Essa continuidade exige comunicação entre anestesia, cirurgia e equipe de internação, além de critérios para reavaliar a resposta ao tratamento. O livro se distingue por inserir esse assunto no mesmo escopo que técnicas anestésicas, bloqueios e suporte intensivo, mostrando que o controle da dor faz parte da qualidade global da assistência, para estudantes e profissionais. A discussão é útil porque organiza a dor pós-operatória como problema clínico que requer observação e decisão, não apenas a aplicação padronizada de medicamentos. Também reforça a lógica multimodal presente na anestesia de pequenos animais, diferentes recursos podem ter funções complementares, desde que sejam escolhidos com base no contexto. Dessa forma, a obra favorece uma prática que considera recuperação e conforto como desfechos relevantes do protocolo, ao lado da estabilidade transoperatória. Por último, hemoterapia e ventilação mecânica conectam anestesia à medicina hospitalar. A inclusão de hemoterapia e ventilação mecânica amplia o alcance do manual, além dos protocolos anestésicos habituais. Esses assuntos remetem a situações em que a anestesia se cruza com suporte fisiológico e atendimento hospitalar mais complexo, a ventilação mecânica, por exemplo. Demanda compreensão de objetivos clínicos, monitoramento e ajustes compatíveis com o estado do paciente, não sendo apenas um recurso operacional. Já a hemoterapia exige indicação criteriosa e integração à avaliação global, especialmente quando alterações circulatórias ou necessidades específicas tornam o suporte transfusional relevante. Ao reunir esses temas em uma obra concisa, o Serviço de Anestesia da FMVZ-USP reconhece que procedimentos anestésicos podem exigir recursos que ultrapassam a indução e a manutenção. O leitor é levado a perceber que segurança depende também da capacidade de antecipar e manejar alterações que comprometem oxigenação, ventilação, perfusão e estabilidade. Essa é uma contribuição importante para a formação, pois evita a separação artificial entre anestesiologia, emergência e cuidados hospitalares. Não se trata de substituir materiais aprofundados sobre terapia intensiva ou hematologia, mas de situar ferramentas essenciais dentro da tomada de decisão anestésica. A escolha desses tópicos reforça o perfil prático do livro e sua utilidade em ambientes onde casos cirúrgicos variam de procedimentos eletivos a pacientes que demandam suporte mais. Atento! Em conclusão, Manual de Anestesia Veterinária Procedimentos e Conduta Serviço de Anestesia da FMVZ-USP é indicado a graduandos. residentes e médicos veterinários que atuam ou pretendem atuar com anestesia de cães e gatos. Também pode servir como apoio a clínicos e cirurgiões que precisam compreender melhor como decisões anestésicas, analgesia e suporte perioperatório se articulam. Seu principal benefício prático é oferecer uma visão organizada do processo anestésico, relacionando modalidades intravenosa e inalatória, bloqueios locorregionais, dor pós-operatória, hemoterapia e ventilação mecânica. Isso favorece uma consulta orientada por problemas clínicos e não apenas pela memorização de técnicas ou fármacos. No plano intelectual, a obra reforça que a anestesia é uma área de avaliação contínua, integração entre especialidades e individualização de condutas. O livro se destaca na categoria por ter sido desenvolvido a partir da rotina de um serviço universitário brasileiro de anestesia veterinária. Reunindo a experiência das organizadoras e de coautores com referência à literatura internacional recente. Sua estrutura em 17 capítulos e seu foco declarado na aplicabilidade tornam o conteúdo particularmente pertinente à realidade de ensino e atendimento no país. Em comparação com materiais que privilegiam listas extensas de protocolos ou discussões estritamente teóricas, este manual parece buscar equilíbrio entre fundamentos, técnicas especializadas e implicações para a prática hospitalar. É, portanto, uma referência introdutória e de atualização para quem procura consolidar raciocínio clínico no cuidado anestésico de pequenos animais. Se você quiser apoiar Aline Magalhães Ambrosio, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!